Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64.
E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo A3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon.
Cinza em inglês é Ash.
Do meu lado direito está o Lucas.
Que eu saiba, cinza e grey.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Faltam 4 jogos.
4 jogos do quê? Da Superliga?
Não, é pra eu terminar a minha coleção de Fire Emblem.
Tudo em japonês, o menino tá patrão demais.
Uns amigos meus da faculdade me chamaram pra jogar Dungeons and Dragons. Cara, pra montar o personagem é uma dificuldade da porra, cara. Sério. Você tem que pensar em raça, classe, armadura, sei lá o quê. E eu queria fazer um personagem da hora e acabei fazendo a coisa mais genérica possível. Porque é muito difícil fazer algo foda.
Você fez um personagem heteronormativo.
Não, eu fiz aquele tipo normal que é um cara sério, que ajuda as pessoas e foda-se, é um heróizinho.
É um paladino?
É um paladino. E eu queria perguntar pra vocês, vocês já jogaram D&D antes?
Já, mas eu sempre sou mestre, então... É por falta de gente querendo dar aquela merda de livro, velho. Porque eu nunca joguei como jogador, eu comecei jogando como mestre já.
Caralho, mas é uma responsa, você tem que manjar de tudo.
Infelizmente.
Lucas, quando eu joguei D&D pela primeira vez, eu também criei um personagem muito da hora, que por um acaso também era paladino. O nome dele era Pede Mais Um. Aí eu coloquei uma restrição nele, que ele tinha um trauma de infância, sofreu bullying no colégio, etc. E toda vez que alguém falava o nome dele e desse uma risada, ele tinha um tique nervoso. Aí todo mundo falava, pede mais um, e dava um risinho, e tinha um tremelique, assim.
É bem bizarro isso, e tipo, eu não pensei em fazer nada assim, porque eu não manjo muito. Aí eu queria fazer algo, tipo, o mais normal possível, só pra ir aprendendo a jogar. Aí nas próximas aventuras eu vou, tipo, querendo diversificar e etc.
Vai ter próximo?
Como assim, próximo?
Tipo, porque a aventura é comigo também. A aventura de RPG dura três mesas e aí nunca mais acontece.
Ah, não, eu ainda nem joguei, eu só fiz personagem, caralho.
Como na semana passada foi um Nintendo Direct e a gente não fala mais de nada além dele, eu vou trazer uma notícia um pouco mais antiga, que na semana retrasada anunciaram, dia 12 pra ser exato, anunciaram o Detective Pikachu para o Ocidente, né? No Japão tinham acabado de anunciar o episódio 2, que pra quem não sabe o primeiro termina com um gancho, e aí nisso, um cliffhanger, né, como gostam de falar, e aí anunciaram o episódio 2 no Japão e aproveitaram e anunciaram um pack dos dois juntos pro Japão e anunciaram também pro Ocidente que ele finalmente vai vir. O jogo ele vai vir dia 23 de março de 2018, então ele vai ser logo logo. E também anunciaram um Giga Amiibo do Pikachu, que é tipo, é maior do que um 3DS XL. Eu tô animado, assim, tipo, eu queria ver esse Pikachu com voz de machão.
É, voz de cafetão, né?
É muito bom, velho. O trailer, tipo, você ri no trailer. Eu espero que não seja igual ao filme de comédia que você só ri no trailer, né? Mas...
Eu teria colocado essa voz do Pikachu no filme, com certeza. Quando o Pikachu falasse, aparecesse assim, aí, mano, tá me tirando, sabe?
A voz do Snake no Pikachu, né?
É um Pikachu com personalidade, né? Eu acho que o ponto é esse. O Jamon gostou do jeito dele. E com relação ao jogo, pra mim, provavelmente, o jogo deve ser meio cansativo nesse sentido, assim. Eu acho que, talvez, se for muito longo, sei lá, a personalidade dele não aguenta, tipo... Fica meio mais do mesmo. Então, eu acho que pelo menos no meu caso, eu vou ver o filme. Se o filme for bom, talvez eu compre o Amiibo, mas acho que o jogo eu vou deixar quieto.
Eu acho que eu tô na mesa do Jeff aí, porque eu vi o trailer do jogo e eu não gostei. Eu entendo que é engraçadinho, o Pikachu com personalidade, etc. Mas os puzzles que apareceram pareciam bem simplórios, sabe? Eu não gosto do visual dos personagens, sabe? Eles parecem que saíram do Yo-Kai Watch ou de algum desenho tipo Ben 10, sabe?
Ô, Jamon, me explica uma coisa. A mecânica do jogo, obviamente, é baseada em pequenos minigames que você tem que resolver, é um puzzle, né? Mas como que funciona o jogo inteiro conectando essas mecânicas? São só vídeos de longas durações ou você vai ter que controlar, você controla ir falar com uma pessoa?
Mano, eu faço a menor ideia. Eu não joguei em japonês o jogo e, tipo, eles não, em vídeo eles não mostram, mas parece que o jogo é point click, né? Deve ser meio que Phoenix Wright da vida?
Então, eu acho que é menos controlável do que Phoenix Wright, porque no Phoenix Wright tem a parte da investigação, que você vai pra determinado lugar, tem que observar uma determinada paisagem. Então,
eu acho que o jogo vai ser muito mais isso, tipo, talvez clicar nos personagens e ouvir os caras falando, e não tem a parte, obviamente, não tem a parte de tribunal, né? Mas acho que a parte investigativa é do jogo também.
A parte investigativa tem sim, ele aparece ele andando num lugar, ele pega, acho que é um ketchup que ele pega como prova de alguma coisa.
Mas isso é controlável?
É, você pega o personagem e você anda com ele, você controla, numa área provavelmente fechada, entendeu? Não vai ser coisa open world, não. Eu não sei.
Mas isso é
não
point posso... click ou é... tipo, você tá mexendo ele como se fosse... É, não sei se você jogou o Miles, né? Que aí você
é Pokémon Sailor Moon, sabe? Você andando com o personagem?
Sim, sim.
Você anda, você vê ele andando, aí você interage com as coisas. E nas cutscenes, você tem que apertar um botão na hora certa, sabe? Aparece uma bolinha fechada. Tá, né? Exatamente. Isso não me agrada muito, então eu vou passar esse jogo.
Eu vou pela curiosidade nesse jogo, sinceramente.
É que assim, não sei se vocês sabem, mas tem uma pessoa aqui que jogou Barbie Detective, né? Pro Game Boy Advance. Na época que esse cara jogou, o jogo ele era mais simples, claro, né? Porque tendenciosamente ele foi feito pra criança, né? Aí as coisas são meio limitadas, não é que nem Phoenix Wright que você tem que ficar observando, tem muito diálogo, então tem muita indicação do que você tem que fazer e tem esses quick time events no meio de cutscene que nem o Lucas falou. Então se for exatamente desse jeito que eu tô imaginando, que Detective Pikachu é um negócio pra criança, eu não gostaria de pegar o jogo, preferiria ver o filme que eu acho que seria mais prático.
E acho que é 100% que é feito pra criança, tipo, não existe nada na franquia Pokémon que seja feito pra adulto, né? Não sei. Talvez aqueles animezinhos fanservice.
Então, mas você não acha que seria um jogo muito descartável? Porque descartável a ponto de falar não tem o fator replay. Você jogaria uma questão de horas lá, que não sei, acho que seria limitado a 15, 20 horas mais ou menos. E depois não pegaria mais porque ele é um filme prolongado, certo ou não?
Sim.
Você não acha que por causa disso o fator dele de ser descartável... ou que não tem o fator replay alto, perde a vontade de pegar o jogo? Pra mim, perderia, por exemplo.
Não, porque é do gênero também ter um fator replay baixo. Porque se você jogar, por exemplo, 50 horas de Detective Pikachu, e forem 50 horas merdas, eu prefiro que sejam 20 horas ok. Visual novel é menor, tem que ser menor que... Tipo, tá, umas 30 horas que normalmente é visual novel. Mas é coisa do gênero. Jogo de 70, 80 horas, mano, só existe RPG japonês e é uma das coisas que deixa o negócio de nicho.
Lembrando que é um jogo pra crianças, então a gente pode estimar bem menos esse número de horas que provavelmente você vai ter pra completar o jogo.
Pode ser 15 horas, que é uma boa média. Eu não sei, não faço a menor ideia quantas horas é o primeiro episódio. Eu imagino que pegue as horas do primeiro episódio e dobre, seja o segundo episódio, que é o jogo completo. Mas eu chuto assim, se for 15 horas, pra mim tá de bom tamanho. Não é muito mais do que eu tô esperando.
Será que é mais criança que vai comprar isso aí mesmo?
No Japão, provavelmente. Aqui no Brasil não, né? No Brasil não é criança que compra videogame pra começar. É caro demais. Mas eu acho que tem um apelo bom pra criança. O Pikachu, ele é famoso e aquela coisa, uns spin-offs, normalmente é criança, esses spin-offs com o cara mais ou menos, tem bastante gurizada que gosta de pegar porque tá lá a capa, tá o Pikachu.
Psychonauts Showdown foi anunciado pro Switch, pro PS4 e pro Xbox. Pra quem nunca jogou, Psychonauts é um jogo bem criativo, onde você controla um personagem chamado Max, que é um garoto que ele tem um caderno que consegue escrever coisas e torna-as reais, né? E aí você consegue ultrapassar diversos puzzles, enfim, criando essas coisas e interagindo com elas. Se eu não me engano, o último Psychonauts ele foi lançado em 2013, e assim, isso depois de uma onda de jogos que houveram exclusivos, não exclusivos, mas preferencialmente lançados para os consoles da Nintendo. Eu acho que esse é o primeiro Psychonauts que vai ser lançado fora dos consoles da Nintendo, né? Vai ser pro Switch e pros consoles concorrentes, né? Mas o diferencial desse jogo é que ele vai trazer um modo multiplayer pro Psychonauts. Não lembro se existia nos outros jogos, mas nesse até 4 jogadores vão poder jogar em diferentes modos, né? Então, o jogo vai ser focado no multiplayer. Antes de mais nada, vocês se empolgam com o Psychonauts?
Olha, eu já joguei Psychonauts, o de DS e o do Wii U. Eu não me empolgo muito, mas... eu achei interessante a ideia do multiplayer, que você fica fazendo uma coisa pra counterar o seu oponente, por exemplo. Mas o que eu não gosto é porque é muito lento pra digitar em console no Scribblenauts. É isso que tira minha vontade de jogar, pra ser sincero.
Mas no Switch vai ter touch, então...
Então, mas eu jogo muito na TV e... Eu acho que se esse jogo saísse pra PC, por exemplo, ia ser bem melhor, cara. Você tá com o teclado aqui, já digita...
Provavelmente vai, porque um Limited, ele, que foi o último, acho que antes desse, ele tem pra Windows, então tem pra Windows também.
O último não foi um Limited, foi o da DC.
O da DC. Da DC, não, era... Ah, então não foi um sonho ruim isso.
Não foi um sonho ruim.
Eu não gosto de Scribblenauts, porque eu não sou uma pessoa muito criativa. Eu acho que a ideia do jogo, quando foi lançado no DS, era muito boa. Só que, sei lá, com o tempo vai passando, sei lá, a mesma ideia fica meio cansativa. Eu acho que quem já jogou um já tá bom, assim. A não ser que você, sei lá, você queira se forçar muito, tipo.
Eu concordo com o Jefferson, porque eu joguei o 1 e o 2 no DS, e eu acabei pegando o 3, ou lá o Unlimited, né? Eu não lembro onde eu peguei ele, talvez foi no Wii U, não lembro onde eu peguei ele. Mas o Unlimited eu já tava começando a ficar com nojo da ideia, e eu acho, tipo, é repetir tantas vezes o Scribblenauts, que é uma ideia genial no início, e cansa. Eu concordo extremamente com o Jeff.
Mas e o multiplayer, não seria um diferencial pra vocês pegarem o jogo?
Sinceramente não, porque eu me divirto sendo criativo sozinho, assim, pode ser legal? Pode ser legal, mas aí pra mim seria um modo só com esse multiplayer, não um jogo completo que aí eu jogaria, porque tem esse multiplayer. O multiplayer acho que pra mim só não carrega o jogo não, do que eu já estou cansado com a campanha principal.
Então, é que o diferencial do multiplayer é o que deixa assim, o que é bom pro Switch, que você separa o Joy-Con e dá pra outra pessoa jogar, né? Mas imagina você tá jogando com alguém, até a pessoa naquele controle pequenininho digitar as coisas. Esse é meu ponto, entendeu? Eu acho que é um jogo meio travado, não é uma coisa que vai fluir tão bem, por mais que a ideia seja boa.
Tinha que fazer que nem Just Dance, você manda, faz um aplicativo e você digita no celular, aí fica as duas pessoas, aí fica mais fácil.
Nossa, aí seria, tipo, muito mais rápido jogar. Mas a pessoa teria que pegar o controle, largar, pegar o celular, entendeu? Uma coisa meio confusa.
E ter o aplicativo da Nintendo, né?
Mas a trava de raciocínio já tá só na hora de digitar um negócio, então não faz diferença essa trava de jogo pra você escrever. Ele já é próprio do Scribblenauts.
Deixando o Scribblenauts um pouco de lado, a gente tem visto muitos jogos se adaptarem para o multiplayer e aparecerem nos consoles da Nintendo. Isso aconteceu com Kirby, aconteceu com Zelda, no Four Swords, né? Aconteceu com Metroid, então, e aconteceu com Scribblenauts, apesar de ele não estar sendo exclusivo pro Switch, mas pra mim foi uma mudança inesperada e boa, né? Apesar dele não ser exclusivo, quais outras franquias de jogos vocês gostariam que fosse adaptada pro multiplayer do Switch? Por exemplo, vocês pegam uma franquia que não tem um multiplayer de 4 jogadores, mas que vocês gostariam que fosse adaptado de algum jeito pra aparecer um multiplayer no Switch.
Mano, sinceramente, acho que eu não tenho nenhuma franquia que eu olhe e fale, putz, essa franquia aqui ia ser muito louca pro multiplayer. Principalmente porque franquia, as que o Mario citou, os capítulos que o Mario citou de multiplayer são os que a galera mais odeia. O Metroid multiplayer ninguém gosta, o Zelda...
Não, o Jeff gosta do...
O Jeff gosta, então, sei, mas a fanbase de Metroid odeia.
Eu adoro o multiplayer de Kirby.
O multiplayer de Kirby é meio que já desde sempre, né, pelo menos, no Superstar tinha o multiplayer de Kirby.
Em 4 jogadores.
Em quais jogadores acho muito suruba?
Eu acho que você tá querendo ser hater. Um Battle Royale de Fire Emblem, você não iria jogar?
Não, eu não jogo multiplayer de Fire Emblem Versus que tem. E tem, entendeu? Eu não jogo, não é muito interessante. É que às vezes assim, às vezes o jogo adiciona multiplayer, posso estar falando besteira, mas às vezes o jogo adiciona multiplayer só com um modo extra, que no final não serviu pra muita coisa. Tipo, não é muito divertido, é melhor ficar jogando sozinho.
Tá, eu entendi. Você quer dizer que, tipo, ou o jogo tem o foco multiplayer, ou o jogo tem o foco single player. É isso. Que nem Mario Kart. Mario Kart não tem single player, assim, é multiplayer.
Mais ou menos.
Single player, mas é...
Modo carreira, né? Modo carreira no Mario Kart.
Quando você pensa no jogo na franquia sendo single player, Metroid, por exemplo, o Zelda, por exemplo, aí quando você faz um multiplayer, pode ser um multiplayer bom. Eu não tô falando que os multiplayers são ruins. Só que, tipo, a opinião geral é que o multiplayer é pior do que o jogo single player.
Então, eu pensei num jogo. Eu, por exemplo, eu não sei se ficaria, assim, muito bom, mas vamos lá, eu pensei assim, tipo, o Xenoblade, tô gostando. Eu acho que seria interessante você poder jogar com outras duas pessoas e elas pudessem executar os comandos também.
Tipo um MMORPG?
É, porque você dá ordem pros seus dois amigos lá que estão batalhando com você. Aí dá o controle pra outras pessoas jogarem, aí elas executam as ordens também.
Mas eu acho que seria muito, muito mais fácil se perder, né? Eu no caso do Xenoblade, eu acho que eu consigo ver muito melhor um MMORPG.
Sim, sim, é cada um com seu Switch jogando, em vez de ser local com um Switch só, né?
É.
E o Xenoblade Chronicle X tem isso.
Tem isso?
Tem pra você jogar, eu não sei quantas pessoas no máximo dá, mas tem tipo, caçar, fazer quest X em multiplayer, não é o jogo inteiro, tem um modo pra isso. E também não fez muito sucesso, né, pelo menos eu não usei muito.
Ah, o Xenoblade X não fez sucesso, então não tenho o que comentar aí.
Eu gostaria de ver, talvez, um Pokémon cooperativo que você faça uma campanha com duas pessoas com dois Joy-Cons, eu acho que... Mudando a mecânica do jogo, é claro, sem ser em turno, sei lá, alguma coisa mais espalhafatosa, tipo Yo-Kai Watch, acho que seria, não pra competir com a série principal, mas pra ser um bom spin-off.
Entendi, eu entendi o que você falou, é que você não determinou qual a mecânica específica, né, mas seria alguma coisa menos competitiva e mais for fun, né?
Isso, e um pouco mais ação também do que ficar selecionando menu.
Eu pensei aqui, talvez, eu não sei se já tem, mas talvez um multiplayer cooperativo de Pikmin ia ser engraçado.
Tem uns modos separados.
Tem modo competitivo, não tem? Eu tenho multiplayer.
Desde o Pikmin 2. O Pikmin 2 tem um modo separado que são várias missões que você faz com um amigo. Aí você já começa com Pikmins pré-determinados, etc. Não é uma campanha principal.
Ah, então é, já tá aí, ó, viu? Grandes ideias.
E é legal. Eu acho
o 10 anos atrasado as grandes ideias.
No dia 17 de janeiro, a gente foi surpreendido com um anúncio meio que diferente na Nintendo. Eles falaram que eles iam mostrar uma coisa voltada a crianças ou às pessoas que têm um coração de criança, assim. Beleza, comecei a assistir o vídeo do anúncio deles, vi uns pedaços de papelão caindo e eu tava muito confuso. O carinha no vídeo começou a desmontar, começou a encaixar o Joy-Con, a tela do Switch e foi aí que caiu a ficha. Eles estão vendendo papelão pra você montar a coisa junto com o Switch. O engraçado... é que tá todo mundo na polêmica do preço desse negócio. É $80, um jogo que você pega só o robô de papelão pra você montar, e $70, uma versão que vem várias coisinhas pra você montar com papelão e um jogo. E aí, eu pergunto pra vocês, o que, que vocês acharam desse Nintendo Labo e toda essa questão do preço de vender papelão, por exemplo?
Eu vou começar falando do que eu achei, tá? Óbvio que a gente teve essa estranheza quando a gente começou a assistir, só que pra mim foi um pouco mais natural porque eu já acompanho a evolução mercadológica do Google Cardboard há algum tempo. Pra mim, o Labo ele foi uma evolução natural e assertiva dos acessórios do Nintendo Wii. Nintendo Wii tinha aqueles acessórios que eles prometiam trazer uma imersão maior, né? Apesar de ser só da sua imaginação, colocando a porra de uma espadinha na frente do emote, um crossbow, enfim, um zapper, né? Pra você atirar de uma forma diferente e posicionar o emote melhor, né? Quando a gente viu o Switch na apresentação de janeiro do ano passado, uma das coisas que mais me impressionou é que ele podia se adaptar a diversas possibilidades de configuração. Da mesma forma, o que me impressionou no Labo é que ele expandiu o universo de possibilidades do Nintendo Switch. Então, o Switch não é só mais aquele console que você olha para a tela e aperta os botões. Agora, ele tá aumentando a imersão ao se configurar apenas através dessa forma de papelão, né? E você tem configurações limitadas apenas pela criatividade dos designers da Nintendo para criar mini arcades caseiros a baixo custo. Esse mercado, que nem eu falei, ele já existe há muito tempo com o Google Cardboard e, mano, a gente só precisa ver o número de downloads de apps de VR para criança versus o número de vendas do Google Cardboard para ver que é um mercado relevante e em ascensão. Assim, eu só vejo, depois que eu refletir, etc, eu só vejo benefícios, né, no Nintendo Labo, né? Primeiro que o uso do papelão. A gente tá considerando o material teoricamente banal, né, etc, mas primeiro que ele é um material que ele pode ser substituído com facilidade, né, que caso de algum tipo de problema, você acha papelão em qualquer lugar, se ele rasgar ou acontecer algo de ruim, né, e ele é reciclável. Tipo, eu não vejo problema nisso.
Você falou isso aí do papelão, por exemplo, ser reciclável. O interessante é que a Nintendo vai disponibilizar os modelos das coisas que você monta com papelão. Então isso é bem interessante, sabe? Você pode montar você mesmo, você não tem que comprar o papelão pro desenho.
Você pode arranjar outro papelão e ir lá e fazer, né? Pra outros motivos que nem foram citados, né? Pra pessoas com deficiência visual, eu acho uma maneira formidável de você agregar o console, né? Porque eles não só vão estar ouvindo, eles vão estar sentindo, porque até por causa do HD Rumble tem esses sentimentos, né? Eles vão estar sentindo o jogo ali. Então, mano, eu só vi benefícios nesse Nintendo Labo por enquanto. Quanto ao preço, é caro, eu concordo. O único ponto é que a gente tem que considerar se o que vale mais. O que eles estão vendendo, sobre a experiência que eles estão te trazendo e sobre o conceito do jogo que eles estão apresentando para você. Eu acho que, se a gente levar em consideração o conceito e que eles estão trazendo três jogos, né, ou uma porrada de outras coisas, eu acho que é um preço justo a se pagar.
Eu também acho isso em relação ao preço. E sobre o mercado, é tão assim, a coisa que parece ser benéfica, que logo depois desse anúncio, o valor de mercado da Nintendo subiu em 1,4 bilhões, cara. É uma coisa incrível. Eu gostei porque ele, assim, ele pega todas as funcionalidades do Joy-Con e usa ao máximo, cara. Até que eu fiquei perplexado com aquele pianinho, porque quando você aperta as teclas do piano no vídeo, ele não toca na tela. Então você, porra, como é que tá saindo nota? Na verdade, você encaixa o Joy-Con vermelho, que ele tem um sensor de distância, e quando você aperta as notas do papelão, ele mede a distância e solta a nota. Cara, isso é absurdo.
Pelo que eu entendi, era pela câmera, né? A câmera e de identificar o posicionamento dos botões, nem a distância, né?
Não é distância, você acha? Porque ele encaixa a câmera do lado lá, e aquela câmera ele consegue ver a distância. Ele explica isso, né?
É distância. Ele usa o mesmo conceito daquele jogo de comer do One-Two Switch.
Isso.
Então, eu não sei. Na verdade, esse é o meu maior medo, porque levando em consideração o pointer do Switch, eu acho que no vídeo, assim, concordo com o Lucas, parece é muito legal, é emocionante, mas eu não sei se isso funciona. Até quando você tá jogando o game de comer, pra algumas pessoas, elas, sei lá, é difícil detectar movimento, então, ou você tem que tocar piano numa velocidade bem abaixo do que, sei lá, do que o normal. Então, eu não sei. Em relação ao preço, acho que isso é meio que a Nintendo tá vendendo uma experiência que como o Mario falou, é tipo você construir um arcade, nem que o jogo em si, provavelmente o software, não deve ser muito bom, deve ser só um minigame tosco, sei lá, vídeo, um minigame de pesca. Só que é aquela coisa, por você ter construído a vara de pesca de papelão, você ganha tipo um apego a
esse minigame. É a ponta de felicidade, né?
Isso. Não seria imersão nesse caso?
Isso, você tá pescando com a vara que você construiu. E eu acho que essa é a experiência, essa é a sacada de quem tem alma de criança, vai se divertir com isso. Eu gostei muito, achei a Nintendo sendo Nintendo, ela reinventando a roda de um jeito não, sei lá, não comum.
Se der certo e não der certo, vale a ideia, né?
Não, então, só quero lembrar que o Labo foi feito para crianças. Então, tudo que a gente tá falando aqui são de crianças mal crescidas, tá?
A gente conversa sobre Nintendo, a gente tem o coração de criança.
Sobre essa questão da Nintendo sendo a Nintendo, o que eu acho mais interessante do lado de vista da Nintendo é que as concorrentes estão correndo atrás da melhor experiência, do aprimoramento do 4K e do óculos de realidade virtual. Tudo isso pra maior imersão do jogador que estiver jogando, né? A Nintendo ela também resolveu investir em imersão, só que no sentido oposto, trazendo simplicidade.
É o que a Nintendo gosta de fazer desde sempre, que é... Ela cria o próprio nicho pra concorrer, né? Ela, em vez de ela ir bater de frente com o resto, ela vai lá e faz o negócio dela. Ah, eu vou fazer o portátil, já que ninguém tá fazendo esse portátil super avançado. Eu vou fazer controle de movimento porque no gráfico não adianta mais. Eu acho isso, tipo... Gosto muito da Nintendo nesse ponto, tipo, é Nintendo sendo Nintendo mesmo. Eu gostei do Labo, provavelmente não vamos comprar aqui porque vai ser os seus R$600. É o preço de um SNES Mini, e todo mundo sabe o preço do SNES Mini aqui, mas eu achei bem interessante também. E eu achei engraçado que, tipo, o Project Robot do Miyamoto, ele volta agora, assim, né? Então, tipo, tem muita mão do Miyamoto nisso aí.
Eu ia citar isso aí, cara, porque o projeto lá que ele fez de câmera foi do Star Fox, né? Um joguinho que veio junto, que você brinca de Tower Defense com o tablet. E esse projeto Giant Robot tinha sido abandonado, aí voltou agora. Eu fiquei surpreso, na hora eu reconheci até.
Então, se você dá esse jogo e vende a $10, você fala, ninguém quer essa porcaria. Agora, se você dá esse jogo construindo, sei lá, a mecânica lá...
Aquela mochila, aqueles braços, né? Que eu não faço
isso,
mais, né?
Aí é outra história, aí é mais divertido. Eu acho que, pra mim, a barreira de entrada com preço não é em relação ao Labo, e sim em você comprar um Switch porque a tua criança quer jogar esse jogo. Eu acho que A barreira de entrada é o cara que tem um filho que tem 3DS e tem que trocar pro Switch.
Ah, mas você não acha que aí o argumento seria, vou comprar um console pro meu filho, que também vai servir pra mim?
É, se o pai é gamer...
É, se sim, o pai joga, sim, né? Sim. Mas o, é aquela coisa, tipo, é pesado pra quem não tem um Switch, né? Mas aí você pode usar a desculpa, tipo, vou comprar o Switch porque tem esse jogo, porque querendo ou não, a criança, você vai ajudar a criança a montar tudo, é educativo, ajuda a criatividade, brincar com Lego, isso ajuda pra caramba. E você vai falar, vou comprar esse videogame porque tem isso aqui, meu filho vai se desenvolver mais do que só matando coisinhas em jogos aleatórios. Ele vai brincar com esse papelão, ele vai cortar, vai montar um negócio que eu tô vendo que existe, assim, né? Palpável. Então pode ter esse chamariz, né, pros pais.
É muito mais do que jogar num jogo de touch de celular ou tablet.
Só quero dizer que eu tô gostando muito da quantidade de memes que estão saindo por aí desse anúncio.
Não, e aliás, a quantidade de matérias e, enfim, de artigos que saíram com o título... Poxa, que papelão, hein, Nintendo? Tipo, mano, já cansei de contar.
Nossa, ainda bem que eu não vi isso aí, velho.
Nossa, tá cheio, na internet tá recheado, velho.
Eu fico feliz, então, da minha bolha.
O que eu mais achei engraçado é que o pessoal falou que esse papelão são das caixas de Wii U que não foram vendidos.
Eu vi isso.
Na sinceridade, aquele robô eu fiquei bem desconfiado. Eu não compraria ele, porque ele é muito estranho, sabe? Você vestir aquela mochila enorme. Eu imagino uma criancinha, assim, pequena, vestindo aquele negócio e ela caindo pra trás, sabe? Se bem que é papelão e não pesa, né? Mas se eu fosse comprar, assim, eu compraria só o kit que vem em vários, porque eu acho melhor. Porque se o robô for ruim, se fodeu, é só o robô que você tem com aquele kit.
Eu prefiro arriscar no robô.
Sério mesmo?
É, o robô, a única coisa que eu achei estranha é que eu não faço a menor ideia como funciona aquilo. Porque você tem um Joy-Con, é um dentro da caixinha do robô.
Tô na cabeça, né?
E o outro Joy-Con, então eu não lembro onde tá na cabeça.
É na cabeça, você põe meio que um capacete, e você encaixa o Joy-Con azul na esquerda da cabeça, pelo que eu lembro do vídeo. E o outro fica meio que na mochila atrás. Tanto é que eles abrem a mochila no vídeo, aí tem vários fios lá dentro puxando, assim, então, o braço que você
move. Eu sei que eu não conseguiria montar aquilo, né?
Como não?
Porque eu não tenho essa coordenação. Tipo, se você vai pedir pra eu cortar em linha reta, eu não consigo.
Mas você não precisa cortar, é destacar a coisa.
Pior, eu rasgo. Eu sei que eu...
Eu concordo com o Jomon, que eu também sou péssimo. Eu devia ter sido reprovado em artes no colégio, porque eu não consigo nem embrulhar um presente, cara. Quanto mais destacar um papel, eu sou um bosta com isso.
Mas aquele robôzão, tipo, pronto, eu usaria o que eu gostaria de experimentar. Aquilo. Vou pedir pra minha mãe fazer um pra mim, né?
O óculos não serve pra nada, né?
Então, serve pra você colocar o Joy-Con, o que o Lucas falou.
Ah, entendi.
Põe o Joy-Con azul, mas eu não sei por quê.
E como funciona? Tipo, porque ele mexe dois negócios que tem uns fios coloridos.
Então, ó, ele mexe o braço, aí tem umas alavancas que vão subindo e descendo, e provavelmente a câmera do Joy-Con vermelho, através de distância, consegue saber o que você tá fazendo com os braços.
E sem... Mano, então, aquela coisa, eu acho que, tipo, que o Jeff tava com dúvida se vai dar certo ou não. Eu acho que se a Nintendo vai colocar no mercado, no mínimo funciona ok, assim, né? Pode não ser excelência, mas assim, nível Wii deve ser.
Ó, eu vou falar a diferença. No caso que o Jeff falou, o minigame de comer com anti-switch, a maioria das pessoas joga de um jeito aquilo. Elas podem posicionar longe da boca, perto da boca, ou inclinado, entendeu? Aquilo, né, é diferente do papelão, porque você encaixa o remote lá e ele vai ficar parado. Você não tá mexendo nele, você tá mexendo nas outras partes. É mais preciso. Mas... Eu tô defendendo que é perfeito também. Mas eu acredito, é que no Jomon falou, se eles estão botando no mercado, alguma coisa funciona.
Mas voltando ao ponto do Jomon, é que nem todo mundo tem habilidade de construir. Eu acho que talvez isso também seja um problema, porque você encaixar o papelão firme, sei lá, eu também não posso falar nada. Eu tentei trocar a capinha do Joy-Con e estraguei um controle. Então eu acho que vai precisar, assim, muito de muito treino ou perícia pra você montar aquilo ali. E a própria engenharia atrás da caixa do robô, eu acho que já meio que deixa de lado o argumento de só papelão, sabe?
É por isso que $80 aquele robô inteiro.
Então, tem muito mais coisa ali dentro. Eu vou tentar, eu vou me arriscar com os dois. Mas isso aí é porque eu tô em outro lugar.
É, que você mora no Japão, né? Mano, esse é o primeiro problema, que quem tá no Brasil, que nem o Jomon falou, vai pagar caro. Mas normalmente que a gente fala, vou pegar um, vou pegar outro, que a gente tá falando de jogo, a gente tem a opção de pegar digital. Nesse, a gente não tem, a gente só tem a opção de pegar o físico, obviamente, né?
Será?
É, por enquanto.
Porque eles vão, que nem o Lucas falou, a gente tá citando todo mundo, né, agora. Que nem o Lucas falou, você consegue baixar o molde, né? Então você, talvez, você consiga baixar o Salcher. Eu não sei, pode ser igual o Amiibo Festival e você não tem uma versão online, assim.
Eu não teria saco pra montar, não, cara. Eu ia ter que achar o papelão, desenhar, cortar com tesoura, aí
exatamente, ia ser um trabalho manual desgraçado, mas entre aspas, ia ser de graça. Então não sei se é obrigatório o Salcher, se o Salcher não vai ser vendido, dependendo do sucesso, né, mas...
Cara, pra fazer o robô ia dar um pé no saco, mano, é uma porrada de cordão e etc, que tem que passar por roldana específica, não é fácil fazer não, mano.
É mais fácil eu passar na faculdade de engenharia, me formar e fazer um robô de verdade.
Exatamente. Eu gostei mais do... Eu não sei, o carrinho ele vem no kit lá? O carrinho de controle remoto vem no kit?
Ah, o carrinho de controle que você controla com controle, é isso que você quer dizer? É, ele vem. Achei engraçado que o Joy-Con vibra e ele sai andando, né?
É, e tem o menininho também, né, que ele vai andando, né?
O menininho que vai estar no Smash? Né? Ele vai estar no próximo Smash.
Eu gostei mais desse kit, tá? Eu pegaria ele pela diversidade de coisas e, obviamente, eu gostaria de ter um carrinho assim que eu vou controlando, parece legal.
É, que nem eu falei, o Jamon falou que se caga pra montar errado o negócio, você compra o robô e monta errado, se fudeu. Pelo menos o outro, você estraga um, você tem outros pra tentar.
Aí o que você mais quer, você deixa pro final, porque aí você já tá mais... com calos na mão, né? Então, acho que
isso... tá mais calejado.
Isso.
Olha, o sucesso desse jogo, o legal é que ele pode, assim, fazer com que eles façam outros modelos mais pra frente. Porque nada impede deles atualizar o jogo e vender mais moldes novos. Vocês acham que seria...
Jogos novos, né, na verdade.
Foi o que eu falei no começo, né? A configuração disso, a criatividade da configuração do Switch vai depender dos designers da Nintendo agora. E eles, com certeza, eles expandiram muito o universo deles porque eles podem criar agora. Da maneira como eles podem utilizar o Switch como um todo pra criar uma nova experiência de jogabilidade. Isso tá me impressionando muito no console. E eu não consigo ver pra onde que isso vai.
E o que é interessante, o que eu quero ver também, é o que as pessoas assim vão fazer fan-made, sabe? Que eles vão abusar do sistema pra fazer alguma montagem diferente e alguma coisa estranha, sabe? Porque aquele minigame do carrinho se mexendo, você pode montar outra coisa e fazer se mexer também. Por que não?
Fan-made na vida real, né? Meio estranho.
Então. E o engraçado é que eles mostraram no vídeo as pessoas pintando e personalizando os carrinhos, apareceram com cara de elefantinho, etc.
Eles vão vender kits de personalização, né?
Eles vão vender.
Vão, com tipo, olho do Mario, colável.
Tinta Nintendo,
Durex, borracha Nintendo. Então, a Nintendo vai vender Durex, mano, pra fazer isso aí, então.
Ai, caralho, velho.
É de robô, porra. Dá pra fazer.
Com papelão, né? O cara que tiver fogo, ele ganha tudo.
Esperem o futuro. E aí, no final, a gente discutiu tudo isso e o negócio da BO, tipo, dá ruim e não faz sucesso, né? Então...
Cara, eu acho difícil. Um dos analistas, ele previu que vai vender em torno de 1 milhão a 2 milhões de unidades e a recepção foi boa. Eu acho que vai ser bem difícil não vingar, não vender.
Eu, assim, se a gente pode medir um chute, eu chutaria ali um... Eu não tenho noções direito, mas um E-Fit. Imagina que ele tenha o mesmo nível de adesão da Balance Board, mais ou menos.
Ah, vendeu bem a Balance Board, não?
Mas não foi um absurdo, tipo... Depende do que você considerar um absurdo.
Cara, 20 milhões não é um absurdo, velho.
Tá, então foi um absurdo.
Tinha mais base instalada de Wii Fit do que PS4, PS3 num determinado momento, tipo...
Ah, mas tinha pra cacete também, né?
Mas 20 milhões é um a cada 5, 6 donos de Wii. Muita coisa.
Isso é verdade, é uma base instalada muito grande.
Então, talvez seja menos que pra mim... Então, vai ser pra mim menos que o Balance Board. Eu não sei. Wii Play?
Nossa, mas aí você tá denegrindo muito, né, mano?
É que o público tem que lembrar que sempre o público desse não é pequeno, mas não é tão grande assim, né? Então tem que pensar que eu já vi gente falando, puta, vai ser o novo esportes. Calma aí. Não vai ser o novo esportes. Relaxa.
Eu acho que não. Até porque o novo esportes, ele existe, só que...
É o anti-switch.
Só que é muito caro.
Eu ia falar que é um público pequeno porque são crianças.
Nossa, mano.
É uma boa piada.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós tivemos alguns comentários do podcast passado, só que todos eles são direcionados para o Jamon. Então, eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor.
Nossa, não são todos, um é meu, porra. É, então...
Ah, nossa, tá bom.
O primeiro comentário foi meu, e foi uma errata do podcast anterior. Eu vou dar aqui. Só pra corrigir a informação que eu soltei no cast, Is já apareceu em consoles Nintendo no ocidente. Saiu o remake do Is 1 e Is 2 para o DS e um Collection, com o nome nada subjetivo Is 1 e 2. Lançado aqui pela Atlus. E a versão de TurboGrafx CD saiu para o Virtual Console do Wii. Então a série não é nova em consoles Nintendo.
Eu errei mais ainda o comentário que eu tinha dado. Então, mano, vaias pra mim.
É, e eu não posso falar nada porque eu já até falei no cast que eu nem nunca tinha ouvido falar da série. Então eu era bem alienígena mesmo.
Eu ainda me impressiono que você não conhecia isso.
Mas... Não conhecia. E tá na sexta, na sétima, não sei. Qual que é? Eu esqueci.
Os números são difíceis, né? E o segundo comentário é do Rodney Vino Arellana em relação ao meu comentário. Porém, Jomon, a melhor versão de todas é a sexta, que não saiu para os consoles Nintendo, infelizmente. E eu não posso comentar sobre isso porque eu não joguei o I6, então... E tipo, eu não sou... Eu só joguei o I1, então não tenho muito chão da série. Mas eu não sei. Eu acredito falando, né? Que nem gosto. É que nem cu, na verdade.
Cu é que nem gosto.
Gosto é que é, cu é que nem gosto. Pode ser, acho que o contrário é verdadeiro nessa também, né? Algum comentário?
Não, eu também não joguei, cara, não tem que comentar.
Então, ó, mais jogos da Falcon pra vocês aí.
Falcon?
Falcon é o nome da produtora do Is.
Eu tinha até esquecido já, cara.
Mano, Trails in the Sky é um dos melhores RPGs que já apareceu, não tem nada a ver com isso, mas só que é da Falcon. É absurdo. Termina o cast assim, mano, que é maravilhoso.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.